Você já parou para pensar que o bom humor pode ser a chave para desbloquear o verdadeiro potencial das pessoas?
É isso aí, Léo. Nossa convidada está hoje para mostrar que o humor tem que ser levado a sério. Confira aqui. Fala galera, bem-vindos a PQP, Performa Que Pode, sou o Samir Caran, estou hoje aqui com outro Léo, né? A gente trouxe o Léo aqui para não precisar nem mudar o nome, né? Léo Barros.
Léo é que não falta, né?
Na performance. Meu grande amigo Léo Barros aqui, recebendo uma convidada engraçada, bem-humorada, divertida, vocês vão gostar muito desse papo, preparem aqui a mandíbula para dar muita risada, Mariana com Y, ela é humorologista, é isso?
Olha só, tá certíssimo. Vocês têm muita energia.
Bora!
Eu quero isso mesmo, Samir!
Noite, já, ó, 18h41. Mari, posso chamar de Mari?
Claro,
ou é Mariana com Y todas as vezes?
Sou Mariana com Y, vai achar que é tá. O médico tá chamando.
É.
Opa, consulta, pera. Mari, fica melhor.
Mari, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente, primeiramente. Eu quero abrir fazendo essa pergunta. Humorologista é o quê? Comediante?
Eu adorei essa primeira pergunta. Muita gente fala assim: ah, trabalha com humor, nossa, não contou uma piada, hein?
Não. Começou.
Aí eu falo, gente, como assim? Pera.
Vamos lá.
Eu comecei a ouvir muito isso e eu falei, o quê? Deixa eu entender. E eu fui estudar humor, meu próximo livro, inclusive, chama Ciência do Humor, porque eu tô misturando neurociência com fisiologia, com os hormônios. Porque o humor é a sensação de bem-estar.
Legal.
A comédia é feita pra fazer rir. O bom humor é feito pra fazer bem.
Fazer bem.
Então, se você se sente bem, você faz o bem, você é bem-humorado. Ou seja, os tímidos também são bem-humorados. Os introvertidos também são bem-humorados.
Entendi.
Então, não é sobre fazer piada, não é sobre fazer rir. É sobre fazer bem. Por isso que eu registrei a minha profissão, que é humorologista, que é especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas.
Uau. Acabou de destravar um negócio.
A galera não confunde com... urologista?
Muito, Léo!
Foi uma piada?
Não, eu acho. Uma vez uma pessoa levantou o braço na palestra. Ah. Falou, você é urologista? Eu falei, não. Nem disso eu gosto, não, imagina. Jamais seria urologista. Não mexo com essas coisas aí. Não mexo. É humorologista.
Boa. E vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nisso. Você sempre foi... bem-humorada, na escola, criança, era mais extrovertida, O que te deu um clique de realmente querer, ou você já fazia isso naturalmente? Conta um pouquinho assim de como que era a Mariana com Y antes de ser humorologista.
Marianinha com Y.
Isso, Marianinha.
Nos primórdios, quando era tudo mato. Uhum. Eu fui uma criança muito tímida, gente, assim.
Olha,
eu era muito quieta na escola, não tinha amigos. Eu era super muda mesmo, assim, de colocava num lugar, ali ficava.
Tá.
Igual samambaia, planta, pá. E ali nesse processo eu sofria muito bullying na escola, porque eu tenho essa voz de tenor desde cedo. Então eu sofria muito bullying com a minha voz.
Sério?
E eu não falava, porque eu tinha vergonha da minha voz. Em casa eu tinha um ambiente super saudável, mas na escola era terrível pra mim. Eu fui ter meu primeiro amigo, eu tinha 12 anos.
Nossa.
E aos 16 anos eu tava numa aula de física, nada contra os físicos, gente. Um beijo pra Associação Brasileira de Física, porque é nesse processo que fala, falou mal da
eu
física!
Vou cancelar o podcast.
Eu tava numa aula de física e o meu corpo começou a formigar, assim. E o que que tá acontecendo aqui? Aí eu bati a testa na mesa, assim, voltei. Meu professor olhou pra mim e falou, coração, tudo bom?
Uhum.
Tudo jóia?
Uhum.
Eu tive um... A gente atrela o burnout a trabalho, né? Mas... pra ficar mais fácil, eu tive um burnout porque era excesso de cortisol na corrente sanguínea.
Na escola?
Isso. Na escola. E aí, qual que é a relação?
Estresse.
Quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe altas doses de cortisol.
Uhum.
E como eu sofria muito bullying, eu sofria muito estresse.
Tá,
então, o meu corpo desligou.
Caramba,
eu não sentia nada, nem piscava minha boca, babava. Eu falei, pô, morri. Já era.
Isso.
Nem beijei na boca e tô indo pro céu.
Uhum.
E aí, eu cheguei no hospital... me desligaram pra eu, né, essa descarga. Na hora que eu voltei no hospital, cara, eu olhei e falei, pô, mexi o dedão do pé, assim, falei, opa, tá mexendo, beleza.
Tá.
Consigo não me comunicar morri. Com o dedão. Porque eu não tava sentindo nada do corpo, eu tava preocupadíssima. Quando eu voltei, eu falei, mãe, e minha mãe, porra, voltou, eu tava inteira. E aí o médico veio todo, o médico era muito otimista. Ele pegou a prancheta dele e falou, querida, tudo bem? Brigou com o namorado. Eu, caramba, ele acha que eu tenho um namorado, cara. Esse
ele
médico.
Era um primeiro humorologista,
ele
então,
já
antes
tava
de você.
Super sacando. E ele começou a me perguntar, você brigou com alguém? E eu, não. E aí a gente entendeu-se que foi um quadro de estresse, um quadro de pânico.
Entendi.
Quando eu voltei disso, porque, cara, eu fiquei talvez meia hora ali antes de ir pro hospital. Não, um pouco mais, talvez uma hora, que foi a hora que eu comecei a passar mal, começou a formigar. Passa de fato um filme na cabeça. Tá. Porque eu tava. A ambulância não chegou, fui no carro do coordenador e eu fui batendo no vidro, plá, plá, pra um lado e pro outro. E eu falei, pô, nunca mais vou jogar bola, que eu jogava futebol, nunca mais vou tocar guitarra, as coisas que eu gostava de fazer. E aí a coisa que veio na minha cabeça, eu nunca mais vou tomar sorvete. Aqui, a coisa da pessoa que gosta de sorvete.
Caramba!
Tanta coisa pra eu pensar. Você
tava preocupado com sorvete.
E ali, quando eu voltei no hospital, eu voltei com essa sede de viver. Então, a Mariana, esse clique. Veio nessa transformação.
Te transformou, sério?
Eu falei, o quê? Eu quero viver a vida agora. Ninguém me segura. E aí minha mãe mudou de colégio. E foi, assim, muito importante pra mim. Porque foram grandes amigos que eu tive. Mas eu virei o Tasmania do rolê, assim. Eu queria viver tudo. Então eu que organizei a viagem de formatura. Eu que tava nas festas. Eu fazia tudo acontecer. Porque eu tinha sede de vida.
Você pagou e virou, voltou outra pessoa.
É, minha mãe se arrepende até hoje, né? Fala, poxa, querido. Já ter deixado lá naquela escola. Essa menina dá muito menos trabalho.
Tá muito
então bem. Foi essa sensação de quase morte, sabe? Que eu acho que foi meu primeiro clique, assim.
Tá.
E voltar com essa energia de falar, não, deixa eu ir.
E aí depois, vamos dizer assim, saber faculdade, mais. Profissionalmente, você já...
Vamos falar de como chegou a profissão.
Soube,
como chegou
a sempre profissão, soube, assim, desde... Beleza, você não. Mudou como pessoa, mas como é que você começou a sua atuação profissional?
Vamos lá, que a minha linha é bem alinear, eu vou tentar ser muito...
Alinear.
É,
essas que eu gosto.
Vou tentar resumir de um jeito simplista.
Bora lá.
Eu, no colégio, eu me aproximei do esporte. E quando eu voltei, eu queria jogar tudo. Tá. Eu quero jogar. E eu me destacava no futebol, ganhei uma bolsa pra jogar futebol nos Estados Unidos. Fui pros Estados Unidos estudar International Business. Por essa eu esperava, hein?
Nada,
ah,
zero.
Ah, que é isso?
Não plot tava twist. No meu script aqui.
Plot twist aqui.
Toma!
É, e eu me machuquei, aquela assim, ah, que história ficou triste, louca. A gente tava indo tão bem. E aí voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu quero voltar pros Estados Unidos, que eu quero trabalhar com esporte. Porque eu tava muito empenhada.
Sim, lá é muito valorizado, né?
Mas aqui não.
Mais do que aqui, é isso.
E eu tive a brilhante ideia de fazer educação física.
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil,
isso, voltou pra cá fazer isso. Educação física.
Isso, meu pai, um engenheiro, empresário, ele virou e falou, o quê?
Hã?
Educação física.
Vai morrer de fome.
Professor de educação física.
Beijos.
Um beijo, eu sei que vocês não morrem de fome. Mas meu pai imaginava
não,
isso.
Não, eu tô me colocando na cabeça do que o seu pai falaria.
Eu sempre falo isso.
Ou
ele
falou. Isso, porque eu sou engenheiro também, por isso que eu me coloquei na cabeça
Samir,
dele.
Exato. E ele falou, cara, como assim?
Tá.
Você foi estudar internet no Brasil e volta a fazer educação física?
Uhum.
Meu pai ficou maluco comigo.
Uhum.
E ele falou, você quer? Então se vira.
Tá.
Tô nem aí pra você, ó. Vai pra vida.
Uhum.
E eu tive que trabalhar com um monte de coisa pra pagar a faculdade. Na educação física, no começo eu trabalhei com atendimento, trabalhei com telemarketing.
Tá.
Trabalhei com concierge de cartão de crédito. Então, atendia grandes cartões, fiz meu... Já entreguei, por exemplo, cafeteira no Uruguai. Já entreguei quindim. Já fazia muitas coisas.
Tá.
Só que a faculdade exige tempo de estágio.
Uhum.
E uma amiga minha falou, Mário, vai ter um curso de recreação. Vamos fazer? Falei, nem a pau. É chata. Fica cantando música em hotel. Não chama mais.
Com criança.
É, eu falei... Qual a chance, Brasil? Rimos e ela falou, eu pago. Eu...
Você aqui já fez, né?
Eu já fiz.
Olha lá. É.
Metade da minha vida
qual
foi
a chance? Todas.
Trabalhou.
Todas. Aí tem aquele corte lá.
Quem é o doido que foi um negócio desse, o Léo? Aqui, ó. Rimos e toma que colho tremendo, né?
Pessoal, acho que é só brincar. Vai nessa.
Dá trabalho. Dá trabalho? Não é só brincando, né, Léo?
É demais, cara. Mas a gente aprende muito. E ela falou a palavra, aquela frase mágica. Não, Maria, eu pago o curso. Eu fiz. Sempre quis fazer recreação, cara. Desde criança. Quando a pessoa falou que ia pagar o curso, eu mudei. Falei, lógico que eu vou. Querida.
Claro.
E a gente foi pra esse curso. Eu fui super, tipo, cara, a pessoa chata só pra pegar horas.
Isso.
Rimos e eu trabalho com essa empresa até hoje.
Até hoje.
Eu não consigo sair da regressão.
Caraca, que legal.
Que é a Cia Lazer, maravilhosa.
Tá.
É, ela fez 3 viagens e saiu. E eu, na minha primeira viagem, o Luiz, que é o dono, ele falou, Mari, você fala inglês? Eu falei, falo. Ele tá com o passaporte, com visto em dia? Eu falei, tô. Ele, então, você vai pra Disney com a gente. Eu, what?
What a...
E ali começou essa minha relação... Do trabalho e da leveza.
Com a leveza, com
a recreação. Então,
pô, mas
eu
na
comecei
Disney
a ganhar...
aí não tinha
foi nesse
como.
Momento, fácil, então, que surgiu, né?
foi, começou nesse clique, Léo, de eu entender que existia lazer e trabalho. Entendi. Existia a gente ser leve, entendi, ganhando dinheiro. Boa. Eu comecei a ter essa percepção dos negócios. Fiquei 8 anos fazendo guias Disney, então em janeiro e a temporada de julho ali, e fazer recreação em hotel também. Então a gente levava a molecada para hotel, 500 adolescentes para Barra Bonita. Até hoje tem essa viagem, fácil, muito legal. Né? Hoje eu faço a capacitação da monitoria.
Que legal.
E ali eu fiquei 8 anos e um dia meu pai, de novo, engenheiro, sabe, Samir? Engenheiro.
Sim, já ouvi alguns, conheço alguns.
Ele falou, e aí, você vai ficar viajando? Não vai trabalhar? Não trabalha, precisa.
Viajar, bom.
E aí eu falei, tá, então voltei pro mercado de trabalho. Fui para uma empresa que chama Soap, de comunicação, maravilhosa, Soap incrível. Conheço. E eu tive uma das melhores experiências da minha vida profissional. E dentro da Soap eu era comercial. Só que eu também tacava o terror de zoeira. A gente entregava os resultados, mas eu tinha um quadro de frente com o Mari, que eu imitava a Marília Gabriela. Nós tínhamos um ambiente extremamente leve.
Tinha um quadro?
Eu tinha um quadro que eu
imitava. Dentro da empresa?
Isso, querido. Uma vez por mês, eu entrevistava alguém para as pessoas se conhecerem. Serem, Samir?
Pronto, estou sendo entrevistado agora.
E ele hoje vem aqui. É? Caralho, uma vez por mês eu entrevistava,
pessoal,
a galera.
Pessoal, peraí, para tudo o podcast. Estamos hoje aqui com Marília Gabriela. Se eu soubesse, eu tinha apresentado assim.
Aquela assim, ó. Pera.
Mudou a convidada, vira aí.
Ora, até que enfim me chamou.
Marília, bem-vinda.
Que coisa incrível. Se tivesse parado, Marília. Ela parou, você sabe, né?
Como é que é o Johnny Kine?
Depois eu te conto. Olha, onde foi o podcast? Quem tá entrando agora falou, o que é isso?
É normal, faz maluco aí.
Seu.
Cara, mas que legal. Não, eu não imaginava alguém fazer isso pra dentro de casa.
Porque eu percebia que as pessoas... Quando eu entrei, os departamentos se falavam menos. Tá. E aí eu falei, como que a gente une? Então, eu comecei a entender essa parte do corporativo.
Tá.
O que funciona? O que traz resultado? A gente se conecta com histórias, não com e-mails. Sim. Eu não lembro o e-mail das pessoas, mas eu lembro a história dela.
Total.
Talvez você não lembre o nome, mas você lembra uma história que ela contou no bar.
Isso.
A gente se conecta com histórias. Eu falei, então por que a gente não conecta histórias? A gente entrevistou estagiário, a gente entrevistou diretora, a gente entrevistou analista, a gente entrevistou todo mundo. Uma vez por mês, no Parabéns, estava eu lá, de Marília Gabriela, entrevistando a galera. Depois a gente criou um campeonato de Mega Senha.
Sim.
A galera
sim.
fez duplas.
Nossa,
e era semana a semana, passava na tela. E eu comecei a perceber o quanto aquilo estava gerando resultado pra gente. Então, ali eu comecei a perceber, dentro do corporativo, que não tinha esse lugar. Quando eu comentava com os meus amigos que eu tava fazendo...
Isso inédito.
Imagina.
Inédito. Nunca vi.
Imagina. Mas por que que eu consegui isso? Porque eu entregava resultado.
Você não era RH.
Não.
Isso normalmente...
Eu era vendedora.
Se tiver alguma coisa, você falou que era
comercial.
Mas a empresa
dava essa abertura.
Sim.
Não, por isso que eu tô achando animal.
Mas
a pessoa do comercial, puxa, você que foi atrás...
Sim.
Ouviram um dom em você e chamaram, por exemplo.
Não, a gente conversou junto. Tá. Porque eu sou... Meu pai é empresário, então eu tenho essa veia empreendedora.
Tá boa.
Eu gosto de...
Você entra e empreendeu.
Total. Eu sou aquela pessoa que o hotel, a água da torneira tá pingando, eu desço lá na recepção e falo, ó, tá pingando, viu? Isso aqui
vai
no final do mês.
Conta de luz, tá lá, resolve aqui. Você se preocupa de verdade,
de
genuinamente
mesmo.
Com.
É meu perfil. E conversando com o marketing, ele super adequa, e eu sempre falo: o louco ele vira visionário quando ele entrega resultados. Então, boa. A partir do momento que eu vendia, eu entregava resultado, minha chefa, pode fazer o que você quiser, minha jovem.
Como é que foi o primeiro projeto, vamos lá, pra fora, avançando um pouquinho assim, você...
Ali eu entendi e na Soap eu fui contratada pra vender treinamentos, foi onde eu entendi RH. Na minha entrevista, eles falaram, olha, você tem que vender esses treinamentos pra gente. Eu criei uma missão de uma nave espacial. Eu falei, a Soap sabe fazer naves, mas agora a gente precisa treinar pilotos. E eu sinto que foi isso que me colocou lá dentro. E quando eu falei, a gente precisa treinar pilotos, eu entendi que as empresas estavam educando as pessoas, o que a escola e a faculdade não fez.
Correto.
Não que tenha um erro ali, não quero entrar nessa seara, mas tem gaps. Então, não, temos desenvolvimento, por exemplo,
milhões.
De soft skills.
Sim,
absurdo.
Total.
Então, a gente não sabe oratória.
Sim.
A gente vai para uma reunião, não sabe tocar uma reunião. A pessoa vira líder, ela não... Então, assim, tinha muitos gaps. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que interessante. E eu comecei a ver que tinha muito dinheiro nisso. Eu não tinha noção que um treinamento quanto custava. Eu, pô... Então,
uma
tive
oportunidade
essa,
aqui,
essa consciência.
Né?
E foi quando eu comecei a me conectar com RHs. Então, como eu vendia treinamento, o meu contato, o meu cliente era o RH. E eu tinha uma relação muito boa com os RHs. Então, corta pra aí. Tá. Fiquei na Soap um tempo. Fui pra uma outra empresa que não foi tão legal. Tive um quadro clínico de depressão. E quando eu tive depressão, eu falei, cara, eu preciso fazer engenharia reversa disso. A conta chegou muito cara.
Tô no lugar errado.
Eu comecei a conversar com os meus amigos, muita gente tomando remédio pra ansiedade, depressão. Falei, cara, tá todo mundo doente, ninguém fala disso. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a fazer curso de inteligência emocional. Nos cursos que eu fui fazer, eu fui pro Vale do Silício, fiz o curso do Search Inside Yourself, que é lá do Google. Fiz o Action for Happiness, que é o patrono da Dalai Lama. Fiz PNL, coach, fiz todos os cursos de autoconhecimento. E tinha uma linha única neles, que é o drama. Todos os cursos que você vai de inteligência emocional, você vai e você sofre um pouco, e você sabe de um trauma, e é muito dramático, aquele lugar que você chora, as pessoas se abraçam. E eu questionei aquilo, eu falei, porra, todo lugar que eu fui é dramático. Não tem nenhum lugar que a gente se diverte, pô. Pô, não dá pra ser leve? E foi aí minha primeira questão, eu comecei a questionar isso. Pra eu provar, eu falei, cara, eu preciso provar que dá pra gente evoluir emocionalmente sendo leve, que foi o que eu tava fazendo pra mim. Então eu fui fazer pós-graduação em neurociência pra falar o que acontece no nosso cérebro, quais são os hormônios, qual é a química que faz com que a gente evolua sem sofrer, cara. Você estudou? Então, enfim, estudei.
Só de curso aqui, ela já falou que tem 80 anos de curso.
Mas é porque o humor não é levado a sério, Samir. Então eu precisei
ter
um embasamento teórico.
Embasar, isso que eu ia falar. Não é alguém que... pra ter autoridade. Óbvio que a gente abriu com uma brincadeira, né?
Mas é esse lugar, assim, do tipo, as pessoas não colocam... Eu, Mari, meu manifesto por trás do humor é anular e diminuir o estresse. Tá. Eu não quero que as pessoas sejam felizes o tempo inteiro. Eu quero que elas sofram menos. Então eu tive esse gatilho de falar, pô, como que eu faço isso? Então eu vou criar o meu processo de levar isso pra dentro das empresas. Porque eu poderia falar com os grupos de yoga, eu podia ir pros congressos de felicidade, falar com gente que já é feliz. Mas eu quero falar com gente que nem sabe que tá precisando. Que a primeiro, as pessoas falam, mas ninguém vai te contratar, querida. Ninguém quer humor. Só quer produtividade, quer vendas.
Pagar
pro humor, né, jovem?
O time ficar dando risada?
A galera falava, ninguém
quer. Vai no Netflix ali, pô, assiste uma comédia.
Então foi algo em mim.
Assiste Porta dos Fundos,
que tá ali no YouTube. Resolve. Então foi algo em mim que eu curei, fiz a engenharia reversa, entendi qual era o processo, como que eu ajudava meu cérebro nessa química pra eu sofrer menos. E eu falei, legal, então agora eu quero fazer a capacitação. O primeiro cliente que me contratou foi o iFood. Eu fiz, porque eu já tinha outras consultorias. Era um cliente que falou, Mari, a gente quer você.
Você já conhecia,
a galera falou, a gente quer você dando treinamento. Eu falei, vocês têm merda na cabeça, gente? Como assim eu? Tô chegando agora. E foi uma votação mesmo. A galera me conhecia da outra consultoria. Eles falaram, a gente quer que você venha dar o treinamento. Fechei umas turmas, depois a Móvel, o grupo, me contratou. Fiz 18 turmas de treinamento lá dentro.
Uau,
e ali foi minha grande base de
testar. E esse primeiro treinamento foi... qual o tema? Assim, já
foram quatro pilares, que é o que eu acredito, que eu falo que é nivelamento de consciência da liderança. Eu chamei de pontos finais, né? Eu comecei com parênteses, que não é um ponto final, mas era só para entrar no contexto. Parênteses, que é inteligência emocional, então agilidade emocional, não sobre, ai, vamos entender sobre saúde mental, falando da dor. Eu fui para falar da cura. Então, como que você se relaciona? Qual a reunião que você faz com você? Como que você age com o estresse? Como que você rebate o estresse? Então, assim, trazendo uma consciência de sentimentos com base em fisiologia. Então, ativação biológica dos sentimentos no corpo. Tem uma pesquisa que chama The Body Map Feelings, que mostra que, por exemplo, a raiva, ativação biológica nas mãos. Então, eu trago, cara... você dá um... quem dá aquele morrinho na mesa? Tá com um negocinho no chão? Tá com raiva.
Tá
com
a palminha.
Uma palminha. Fala, o quê? Vamos. É raiva.
Tá com o negócio quebra.
Fechou a televisão. Fechou a mão aqui.
É. Dá uma cadeirada no outro.
É raiva.
Qualquer coincidência aqui, se vocês viram algo. Só um exemplo.
Deixa eu dar uma aqui.
Hipotético.
Que veio uma... veio um objeto na minha
cabeça. Objeto, a cadeira,
por exemplo. Por acaso.
Por acaso.
E aí, eu quero trazer a consciência, porque consciência é a gente saber sem ninguém te contar. Então é você saber que você tá com raiva. Pô, você tá com raiva, é hora de dar feedback? Não, meu amigo.
Boa.
É hora de você responder o WhatsApp? Não. Então assim, percebeu que você tá com raiva? Longe. Tacou um negócio no chão? Deu uma bufadinha? Pô, a raiva tem um efeito refratário de 90 segundos no corpo. 90 segundos dá pra gente mandar mensagem pra caramba.
Ou seja, não é conta até 10, conta até 90.
Conta até 90, dá uma volta. Então assim, eu fui trazendo práticas. Então de inteligência emocional no parênteses, depois de interrogação falei sobre comunicação leve, que eu chamo de humor telling. Como que a gente coloca essa leveza na comunicação, né? Porque o dia a dia não é fácil. Não dá pra falar assim, ai Mari, todo mundo se ama aqui, nossa equipe é uma família. Mentira. A gente se odeia, a gente fica com raiva, a gente quer que... Samir, hoje não, hein? Dormir de calça jeans.
Mas na família também a gente fica com raiva.
Isso. E aí, essa comunicação leve, a exclamação que eu falo de criatividade e inovação.
Boa.
Inclusive, esse meu treinamento eu começo com um slide, são duas meias. Primeira coisa, antes de mais nada. Eu falo, gente, pra que serve isso aqui? A galera fala, pra esquentar o pé. Eu falo, vocês juram que eu vim pra um treinamento de criatividade. Vocês estão me lançando essa. E aí eu falo, vamos, pra que mais? Boa. E aí eu falo como o cérebro reage à inovação.
Boa.
Porque criatividade é aprendida. Mas eu faço
com um copo de plástico.
Ah lá. Já dá. Ó, vou mudar pra próxima aqui, ó. É. Se vocês verem numa palestra usando, cara, copo de plástico.
O que tem de coisa que dá pra fazer com um copo é infinito. Quando a gente destrava, né? É
tá
um treinamento
disposto.
Que eu dou também.
Então essa de, tipo, mostrar pro adulto, soltar. E o último é o ponto final, que eu falo de liderança. Tá. Mas uma perspectiva de como você lidera o movimento. Então uma de liderança de autoliderança, que não tem só a ver com o crachá. Eu posso falar desse tema para qualquer cargo na companhia. Tá. Que eu falo que é um nivelamento de soft skills para qualquer geração. Então,
e você já trazia nesse contexto a questão do humor. Do humor em todos
sim.
eles?
Sim, porque...
Da leveza.
Eu acredito nessa leveza, tanto da comunicação. Então, quem já me viu em sala de aula sabe que eu já chego causando e vou embora causando. Eu sempre falo para os meus clientes, eu vou validar a história e não o meu conteúdo. Então, se um colaborador, na hora, ele vem trazer uma história dele, eu paro tudo e eu vou ouvir. Porque eu não acredito em treinamento de tamanho único, que é o que acontece demais. O cara vai e é aquele treinador rei, né? Deixa eu falar até o final. Depois você me pergunta.
Palco é meu.
Palco é meu.
Cara, até eu acredito muito.
Fala aí. Você me remeteu a uma coisa muito interessante. Você disse que esse clique seu foi nesse momento de depressão.
Sim.
Né? E aí você teve essa mudança de mindset e tudo mais. Você me trouxe muito à mente o Pat Adams.
Ai, maravilhoso, cara.
Pat Adams, que foi um cara que perdeu o pai ali, ele teve um estágio de depressão e depois ele foi...
Ressignificou, né?
É, ele ressignificou tudo isso. E aí ele entendeu, ele foi pra se internar, etc e tal. E ele entendeu, na medicina, o poder do humor que mudava tudo isso.
Exato.
Né? Fisiologicamente. Então, assim, como que o humor... Ele gera essa química no corpo.
De todas as... Tem muita gente que fala assim, ah, vou fazer um detox de dopamina, por exemplo.
Ah, né? Um detalhe. Eu conheci o Pet, pessoalmente.
Mentira.
Sim, eu conheci o Pet, pessoalmente. Não, não.
Para tudo agora, fala pra gente.
Ele veio...
Peraí,
ele
vira o podcast agora.
Pessoalmente. Na boa, vamos... Senta aqui, Léo. Eu vou sentar aí, que a gente quer saber. Onde você conheceu ele?
Eu conheci o Pet. Ele foi dar uma...
Aí num bar aqui.
Tava passando na padaria, por acaso, ali.
Na fila do pão, cara. Tava ali.
Não, brincadeira. Ele foi dar uma palestra em Campinas, isso tem muito tempo,
O cara foi dar uma palestra em Campinas.
Ele foi dar uma palestra em Campinas, no Royal Palm Plaza. E eu falei, eu preciso
ir. No Royal, tá aí, né? Agora, beleza.
Falei, eu preciso ir. Não foi no Royal, acho que foi. Falei, eu preciso ir ver. Aí eu fui, assisti a palestra dele, foi incrível, foi sensacional. E era na época que o filme já tinha lançado, há um tempo, tudo, mas ainda tava naquela onda, né?
Uhum.
E eu falei, não, preciso tirar uma foto com esse cara, não é possível.
Tira uma foto com ele.
Fui, descobri Léo, que ele estava hospedado, fui lá na recepção, falei, mas quem é você? Eu falei, sou eu. Esperei, fiquei sentado, falei, só me vai passar aqui. Uma hora ele vai passar aqui. E apareceu, ele é imenso, não é baixinho igual o Robbie Williams. Tem o cabelo metade azul, metade branco.
Caraca.
E aí eu falei, meu, posso tirar uma foto? Posso, sei lá.
Que
não, pode, né? Tirou a foto, só isso também, foi mal. Mas, cara, assim, eu tive contato com o Pet. E é uma baita.
Gente. Acabou, então.
Acabou
era isso,
tudo,
né?
Acho que temos.
Mari, conteúdo. Acho que agora nem tem mais o que
fazer. Ele é uma baita referência,
que demais,
né? Em relação
cara, que
a,
demais, Léo.
Ao humor.
Como levar o humor.
O humor
não, excelente muda, referência,
Léo. E a química mesmo, legal. Assim. Eu acredito demais. O humor é aquilo que eu falei, a sensação de bem-estar. E eu trago as 7 frequências ali que eu entendi estudando e reestudando. E na pós, eu fui falar disso. É o que você faz pra você se sentir bem? E aí, por isso que eu falo, os tímidos também são bem-humorados, os introvertidos também são bem-humorados, pra gente tomar cuidado, do tipo, ah, o Léo falou que ele se sente bem andando de manhã, fazendo a meditação, tomando banho gelado e correndo, vou fazer igual. Não. Uhum. Então, quando a gente fala dessas químicas, eu acredito que essa referência do Pat Adams é muito legal, porque a medicina é um respaldo muito importante.
Claro.
E traz essa leveza, porque quando a gente fala do brincar, quando a gente fala de ser leve... A conotação que a gente tem por ideologias, né, de criação é do bobo da corte, né?
Sim.
Então, ah, pô, isso aí não vai fazer eu ficar ter sucesso.
É, eu queria pegar, desculpa, Mari,
imagina.
Mas assim, entrar bem nesse gancho, ó, porque tava isso na minha cabeça, pra deixar mais claro, talvez, pra quem nunca participou de um treinamento seu, dá um exemplo, assim, como que você tem levado isso pro corporativo, porque, sabe que o mundo é
duro, stress, conservador,
duro,
tradicional. Vida é dura.
Rígido.
Mas
rígido.
Nem tanto a questão de rígido. Às vezes o dia a dia ele é pesado.
Sim.
Né?
É estressante.
Exato. Pô, trabalhar dá trabalho. Igual a gente tava no último podcast, a gente comentou sobre isso. E a gente tem um contexto, muitas vezes, que talvez nem tem espaço ou nem abre essa porta, né, para você entrar. Dá um exemplo de como que você leva. Tem isso, por exemplo, uma ferramenta, é um processo, é um ritual, é mudar o jeito das pessoas
tudo
serem.
Tudo isso, Samir.
É um exemplo. Eu sei que não é dar o curso isso. Aqui em meia hora.
Não, dá. Tô com tempo.
Bora. Pessoal, mas cancela todos os
dá compromissos. Dá pra gente colocar tudo isso junto na mesma referência do Pat Adams. O que, que ele usou? Tá. A medicina como uma pilastra. Então, eu não posso entrar no corporativo sem nenhum respaldo isso. Técnico ou referência bibliográfica. Então, essa comparação foi genial, Léo. Porque, de fato, eu tenho essa permissão quando eu trago resultados. Isso. Então, eu sempre trago pesquisa científica.
Boa.
Sempre trago referências bibliográficas. Boa. Ou artigos científicos também. E aí, misturando essa química, quando você trouxe de quais os ritos, pra mim, assim, a gente marca reunião com todo mundo, nunca com a gente. Então, pra simplificar, porque as minhas palestras são assim, são simples. Boa. Então, por mais profundo que seja o tema, eu simplifico demais. Boa. Uma criança me entende.
Boa. Boa.
E uma das coisas é, qual a reunião que você tem feito com você? O que acontece? De fato, você falou, Mari, não cabe. De fato, não cabe. Hoje o mundo quer que a gente...
Resultado, produtividade, entrega.
E viciado, né? A gente é viciado na dopamina rápida.
Isso.
A dopamina, vale lembrar que não é o prazer em si. É aquela energia que dá pra você ir buscar. Por exemplo, eu quero comer uma bomba de chocolate. Uhum. Dopamina rápida no meu cérebro. Na hora que eu como, ela já não tá mais. Ela
eu tô comendo, não dá...
Se eu não como, ela cai. Isso é um prazer imediato. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade que tem prazer imediato o tempo inteiro. Uhum. Quando a gente se fala de deslizar o dedo na câmera. Então, quando a gente fala do estresse, o mundo corporativo te preenche. Né? Uhum. Se a gente não está consciente, o piloto automático te derruba. Então, a gente vai para um estresse crônico, a gente vai para uma ansiedade, a gente vai para uma crise de pânico. O que, que eu falo para a gente simplificar e trazer uma prática? Isso. A primeira reunião do dia tem que ser com você. Tem um livro que chama Shakti, da Rajir Patel. Ela fala que o nosso cérebro, para ter energia, ele precisa de imobilidade, diferente do corpo físico. O nosso corpo... Bati aqui, acho que tem um pãozinho aqui, hein? Fez um pop-off, gente. Foi mal aí, se pegou, foi só... O nosso corpo físico precisa de energia. Movimento para ter energia. Então precisa correr, precisa subir, levantar. E a nossa mente é o contrário. Ela precisa de imobilidade.
Imobilidade.
O que acontece no trabalho? A gente fica sentado pensando o dia inteiro. Uhum. Como que você quer ter energia? Eu vou para dopamina rápida.
Sim.
Por isso que estamos com quadros de sedentarismo e obesidade. No meu caso, estou lutando com isso. De comer. Então a gente está comendo para ter prazer. Porque o corpo está querendo prazer. Ah. Então a primeira dica que eu trago é essa consciência. Primeiro, despertar dos olhos. Antes de dar bom dia pra tela, dá bom dia pra você. Cara, não ponha a mão no telefone. Porque o telefone é a prioridade do outro. A gente desliga o piloto automático do estresse aí, jamais, mas é tão simples. É, mas a gente não faz. E aí eu falo isso no meu TEDx. Eu falo o quê? A gente precisa ter momentos de nadismo. Que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, 5 minutos da noite. A gente precisa dar um refresh na nossa mente. A gente para pra escovar os dentes. Uhum. E a gente não reclama. Nossa, que saco, hein? Não tenho tempo pra escovar os dentes. Tem que escovar, cara.
Sim.
Só que se a gente fala que eu tenho que ter um tempo ou pra fazer...
Será que a gente
falar?
Não tá escovando dente? É a segunda entrevistada que fala...
É a segunda que eu pensei nisso.
Será que é? Sério. Será que é uma indireta, Léo?
E a gente não falou. Para, então...
Não,
eu tô seguindo assim, só pra não... né, a pessoa depois falar lá, gente. Ó, a Mari aqui, ó. Mas eu tenho um chiclete, gente. Vocês querem? Fica Então, assim, sim, prática simples.
Praticar...
Então, colocar o nada. Mari, não consigo. Eu fui pra Índia no ano passado fazer um retiro de meditação.
Meditar. Nossa, é muito difícil. Já tentei.
E aí, essa é a dica.
Com essa energia
o
toda.
O cérebro não... então.
Eu não sei se eu consigo.
Toda vez que eu falo, vão falar, foi nada. Eu falo, voltei ótimo. Não sei como os monges estão lá, mas eu tô maravilhoso.
Acabei com os monges, né?
Cara, cheguei no primeiro dia. Léo, Samir, eu coloquei minha roupa khaki. Toda a meditação. Nossa, tô na Índia. Vamos meditar. Vamos lá.
Deu 45 segundos.
Já... Mais ou menos, sabe? Aquela sala, aquela luz baixa, eles começaram. Eu todo empolgado. Falei, meu, isso aqui vai ser uma mudança de chave na minha vida. Eu vim aqui pra mudar a minha configuração cerebral. Vamos com tudo, time!
Comer, amar e rezar.
Cara, eu falei, me esqueceram aqui, certeza, velho.
Esqueceram?
Viramos um dia aqui, viramos
eu
um dia.
Eu vou abrir o olho, eu
viramos
vou
um
abrir.
Dia. Na hora que eu abri o olho, tinham passado 7 minutos.
Ai, foi bem, hein?
O quê?
Foi bem.
Era uma meditação de uma hora, essa menina. Eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, tem mais 10 dias aqui. O que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo ficar sentado. E naquele eles momento...
Eles nem comem churrasco.
Nem vai ter um churrasco. Tchau, cerveja.
Tchau. Fui, tá fui. E naquele momento eu falei, cara, como a minha mente tá mandando em mim.
É.
E o filho da mãe, te peguei, querida. A gente vai sofrer hoje, mas você vai, eu vou mostrar quem manda aqui.
É.
Porque é isso que vocês... Eu cheguei e falei, não consigo. Primeira coisa, é o que a gente faz. A gente sempre tá nossa coisa chata. Desiste. Lógico que é chato.
Mas tem alguma instrução?
Tem, tem. Eles
qual?
Vão,
fecha
tem
o olho?
Tem uma guiada, porque eles falam assim, a gente não pode fechar o olho.
Ah.
É o olho entreaberto.
Não pode.
Porque se você fecha, você tá entrando em relaxamento.
Aí dorme.
E aí, seu cérebro... Porque o que, aí o que eu aprendi da meditação, que é essa dica que eu vou dar. Boa. Que não é sobre esvaziar a mente. É como se fosse uma musculação positiva. Você vai colocar elementos bons pra sua cabeça. Porque se a gente deixar ela no piloto automático, o piloto automático tem gente reclamando o dia inteiro.
Isso.
Todo mundo tá puto, a gente naturalizou o estresse, que é tipo, a minha vida é dura, difícil, uma correria. A gente naturalizou isso. Qualquer conversa... A gente
romantiza
sempre...
isso.
É, né? A gente acha isso um símbolo de status.
Né?
Ser estressado é bonito.
Eu tenho olha ansiedade.
Que... Olha só. Nossa, corrido pra caralho.
Corrido pra caramba. Subindo, tal, não tô dormindo.
Tô dormindo aí.
Nem vi meu filho hoje.
É, nossa, faz oito dias que eu não vejo minha família. Você é foda.
O olho tá piscando.
Agora é tremendo aqui, ó. É isso! A gente tá rindo, mas é o que acontece.
Eu sou workaholic.
Cara. É o senhor workaholic, tenho orgulho de falar. Eu não tenho equilíbrio.
Eu sou workaholic.
Minha qualidade,
nem
workaholic.
Eu não sei hoje,
Me fala,
tô na
me
chapa,
fala duas eu... qualidades suas. Trabalho. Workaholic, não é qualidade entrevista.
É essa merda. A gente naturalizou e achou normal. Então, falo, Mari, não dá pra eu falar, cara, não é todo mundo que tem que ir pra Índia. Mas, pô, você para 5 minutos do seu dia, você não consegue meditar? Coloca a música que você gosta. Uma música que você gosta. Tá. Canta ela do começo ao fim. Você já vai estar no momento presente, você vai dar um refresh para os seus hormônios resetarem as resinas de estresse que estão ali. Porque o que a gente precisa? A gente já dá o comando para o cérebro para ele dar hormônio bom para a gente. Uhum. Se a gente só dá comando de estresse, porra, a gente está deixando o cortisol alto e está achando bonito. Então a gente precisa mudar o comando da cabeça. Então começa de manhã.
Tem a ver com o PNL.
Totalmente. Tem uma... É uma das ferramentas que eu uso também.
Boa.
Então, para mim, é a primeira reunião do dia com você... 5 minutos de nada. Mari, não consigo. Começa com 1 minuto, pô. Você falar pra mim, você não consegue colocar 5 minutos. Nem na hora que você tá cagando, você consegue parar. Pô, eu consigo treinar uma criança com isso. E aí a gente tá nessa fantasia de achar que a gente, isso é sucesso. E a gente tá perdendo a saúde. Então, essa prática de 5 minutos de nada. E aí PNL, que é uma das outras ferramentas que eu uso, são quando a gente repete uma frase 400 vezes, ela vira uma trilha neural na nossa cabeça. O nosso cérebro é um poupador de energia. Ele não gosta de coisa nova.
Isso,
por exemplo,
isso
eu falei agora.
Bastante, sim.
Ó, vamos meditar? Fala, coisa nova, não quero. Seu cérebro fala, chato, não vai.
Sai, pula fora dessa.
Pura fora.
Agora?
Vai dar trabalho.
Vai dar trabalho. A gente não gosta. A gente gosta de, né? Só que olha o que a gente fez. Frases que a gente repetiu mais de 400 vezes. Tô correndo atrás do prejuízo. Tem sentido essa frase?
Zero.
Pô, então
sai no automático.
Para de correr, né? Vai devagar, já que você tá correndo, vai devagarzinho. Você vai chegar mais devagar. Então eu trouxe esse exemplo, mas por exemplo, se melhorar estraga, tá bom demais pra ser verdade. Olha quantos comandos negativos
Nossa.
A gente coloca pro cérebro. Então a ferramenta de programação neurolinguística é essa.
400 vezes, o que que acontece?
Muda a trilha neural. É como, vamos imaginar
entendi.
Assim, tem uma rodovia,
sim,
melhorar estraga é uma rodovia.
Entendi.
Se melhorar melhor é um riozinho.
Entendi.
Quanto mais a gente verbaliza, ela começa a virar uma rodovia e essa aqui vira um riozinho.
Entendi.
Então o cérebro vai querer a rodovia. Então,
se
a gente
melhorar,
tem que
estraga.
Mudar. E a gente tem que falar se melhorar, melhora. É bizarro.
Você
só que
ouviu?
A gente fala.
Não, sempre ouvi. Tô dizendo por quê?
A gente fala isso. Sim. O tempo inteiro. E tem gente que fala pra equipe. Vamos correr atrás do prejuízo agora, hein? Que isso? Você tá declarando a guerra.
Não, vou correr atrás do lucro.
A gente vai achar o prejuízo. E aí? Quando a gente achar, o que a gente faz? Então, assim...
Eu nunca tinha parado pra pensar.
Achei o prejuízo.
Achei,
e agora?
Comigo. Quero ser promovido.
Você é demitido, né?
Você é demitido.
E aí um outro ponto...
Concorrente.
Olha, achei o prejuízo.
Agora.
Por favor.
E um outro ponto é esse tom que a gente tá usando. É o tom da diversão. É esse tom. A gente falou de várias coisas sérias, mas a gente tá se divertindo aqui.
Sabe que meu primeiro chefe.
Lá vai.
20 anos.
Quero nomes.
Não. Ele é americano, não é nem daqui do Brasil.
Ufa, então pode falar dele.
E eu adoro ele. Ele me ensinou muita coisa, não vou falar mal, não.
Ah, que bom.
É, 20 anos eu tinha. Primeiro emprego, primeiro chefe, primeiro dia de trabalho. Toda segunda-feira, foi uma segunda-feira, o primeiro dia de trabalho, ele chamava toda a equipe pra uma reunião online, porque ele já era dos Estados Unidos, já trabalhava em times virtuais na IBM. Happy Monday!
Happy Monday. Ele arrasou.
Happy Monday Team, não sei o quê. Toda segunda-feira. Foi durante os 5 anos que eu trabalhei com ele lá.
Ele Happy configurou Monday. A sua semana.
Não, e talvez, ó, você falando agora, talvez foi mais de 400 vezes, tá? Porque era toda segunda-feira, durante 5 anos.
Ele formatou a sua trilha neural.
Formatou. E aí eu repito. Eu chego, né? Como é que eu chego no trabalho segunda-feira? Já fez reunião comigo segunda-feira?
Na segunda, não.
É Happy Monday.
Às vezes eu falo. É. Fala, time, não sei o quê. Como é que foi o final de semana? Foi bom? Ai, não sei o quê. Tarará. E tá todo mundo, às vezes, com uma cara de merda. Porra, segunda-feira e tal, e não sei o quê. Às vezes... sem saber nada disso. Não foi proposital, foi o que eu te falei. Pô, eu adorava. Ele chegava lá, Happy Monday... E a galera, pô, rap
muda, cara.
E tal, não sei o quê. E toda, chamava Ruben. Chama, né? Cara, formou.
Eu tenho um adesivo será que...
Eu nem sei se isso é...
Se ele pensou, né?
Se é pensado... Né?
Mas é um cara de dia a dia. Ele entendeu como que ele fazia a equipe sofrer menos. Esse é o processo. Eu tenho um adesivo que é seja na segunda quem você é no domingo. Que é exatamente isso.
Ah, que legal.
A gente muda o crachá, né? Na segunda fica pesado. Isso. Nossa, segunda, que triste. É. Aí a gente tem o happy hour. Aí a gente tem uma hora de ser feliz e o resto da semana é tudo happy uma bosta. Hour. Você fala, oi, tudo bom?
Exatamente.
Então precisamos inverter. Então,
happy week.
Happy week, happy vida, né? Happy vamos.
É claro,
e é uma das coisas, não é ser feliz o tempo inteiro.
Você para pensar, mas é sofrer menos. Imagina só. Semana tem 7 dias, você vai trabalhar 5. Então você decidiu que desses 7 dias, só 2 você vai ser feliz. Miserável. Sábado e domingo. Coloca isso no mês, coloca isso no ano, Léo, coloca para, isso Léo. Na vida.
Léo, a gente tem um gatilho aqui, Léo.
Não, mas é justamente esse o ponto.
É, total.
O que é a minha segunda, é terça, quarta,
essa
quinta
é minha briga,
e sexta?
Tipo, vamos ser leve. Teremos momentos mais tenebrosos, a gente vai chorar, vai reclamar. O meu último livro, inclusive, eu dividi o capítulo com o Wellington Nogueira, que trouxe o Doutores da Alegria para o Brasil.
Sim. Que legal. Doutores
nós falamos Alegria, sobre a felicidade, né? E o meu capítulo chamava Ilusão do Otimismo. Que é isso.
Tá.
Que tem essa linha tênue da positividade tóxica.
Isso.
De ser feliz o tempo inteiro. Então todo mundo agora... Yes! Yeah, não é isso, não é aí. Isso, tá. Cada, se yes faz, assim, faz sentido para você, talvez não faça sentido para mim. Cada um no seu yes, né? Então o que a gente trouxe é que de vez em quando reclamar faz parte. É como se fosse um alívio reclamar. Uhum. A gente só não pode morar ali.
Isso.
É isso que eu quero levar. Então, uma das técnicas é essa, do tipo, o quão leve tem sido as suas reuniões. Então, por exemplo, um quebra-gelo que eu gosto de usar muito nos times, que é outra dica prática, é isso, como foi seu primeiro dia de trabalho? Conta aqui. E a galera conta o primeiro dia de trabalho, gente, na boa. É surreal.
Primeiro dia de trabalho na empresa.
É, conta como foi seu primeiro dia aqui na empresa. Cada um conta uma história, nessa hora a galera já se conecta. Já...
Que legal.
Histórias conectam. Quando me chamam pra fazer team building, eu uso isso. Histórias. Eu coloco estações e envelopes fechados, a galera é separada em 5 grupos.
Tá.
Aí abre o envelope, por exemplo, tá escrito história de primeiro beijo. E a galera tem que contar histórias de primeiro beijo ali.
Cada
aí
grupo
muda a estação.
É um... você vai trocando história... de estação.
Aí muda a estação. Aí a galera vai. 5 que tava aqui vai pra outra estação.
Boa.
Aí naquela estação tá, história de tombo. Vocês não têm noção. Nossa. Isso é team building.
Que da hora.
Porque a galera se conecta com a própria história.
Claro.
Depois eu sei o que o Samir gosta, o que o Samir não gosta. Lembro do primeiro beijo do Léo. Falo, Léo, agora sei.
Conta aí, Léo, e o primeiro beijo?
Não, deixa em off. Né?
Então põe em off que a gente quer saber.
Corta.
Depois... Corta um pouquinho as câmeras.
Então é essa leveza, gente, que eu
legal.
Acredito, assim, no tipo... Dá pra gente falar sério sem ser sério.
Sim.
Eu acredito que meu bom humor não anula as minhas competências. Não é porque eu entrego leveza que eu não entrego resultado.
Uhum.
A gente precisa separar. Legal. A pessoa que não entrega resultado, ela é irresponsável.
Isso.
Não é que ela é bem-humorada.
Exato. Ela fez um monte de merda. Pô, que legal, parabéns. Não é isso. Não é isso. O que faz um Chief Happiness Officer?
Olha
eu
só,
adorei.
Que chique esse nome,
já,
né?
Já tô colocando na meta agora de promoção. Quero virar isso aí, como é que faz?
Eu fiz a formação com a Renata Rivetti, inclusive deixo aqui para vocês convidarem, ela é maravilhosa.
Opa,
ela fala muito de felicidade corporativa, a Rê ela tá muito mais direcionada para isso, então ela tem muitos números dessa felicidade corporativa,
tá.
Mas o Chief Happiness Officer ele nada mais é do que a pessoa que é o responsável por levar esse ambiente mais feliz. Então eu fiz essa formação com a Rê e eu trago para mim do tipo, o que a gente faz para que isso é mais leve? Poxa, a gente sabe que o dia a dia, ele é tenebroso mesmo. A gente tem uma agenda de pendências forte. E eu aprendi numa mentoria com o Walter Longo e com o Flávio Tavares, algo genial em relação a isso. Uma dica do happiness, né? No dia a dia. O Walter Longo, ele falou, geralmente a gente tem a semana extremamente drivada em pendências. Então a gente vai lá no to-do.
Isso.
Lindo! Mais um.
Dá e uma, a gente não dá uma deixa... dopamina também, né?
Dá, piscar ali. Dá, oh, dopamina isso, rápida, total. Isso,
é. Concluir,
quer fazer de novo, entrega. Quer fazer de novo. É, é super legal.
Pô, zerei
só que é aí que nossa, o time não inova. É nesse caso que é o... Quem não surpreende é surpreendido. Porque quando a gente tá mergulhado em pendências, a gente não tá olhando pra tendências. Ah, e aí boa, o mercado cobre a gente. Boa. Então, uma das dicas que eu trago... Quando a gente fala de felicidade, de bem-estar... Obviamente, a gente tem que estar atrelado a resultados. Uhum. Quando a gente entrega resultado, a gente é muito feliz, né? Uhum. Então, eu sempre coloco essa relação. E uma das dicas é... Na semana, coloca uma reunião de tendências. Não consigo colocar toda semana, Mari, a cada 15 dias, cara. Que seja uma reunião, e o Murilo Gann fala, né, que é pra levar as piores ideias. Porque se fosse pra levar as melhores ideias, me manda em tópico por e-mail que já resolvia. Então, assim, adorei. Como que a gente faz pra colocar ideias que não estão aqui? Tendência a olhar pra frente, a quebrar padrão. Então, uma das maneiras, que é uma das nas minhas palestras de criatividade, eu falo disso, da gente levar essa felicidade, essa... esse ambiente seguro ao erro, das pessoas trazerem as ideias mais idiotas, pra gente formular próximos passos. Então, tá, onde a empresa vai estar aqui 30 anos, 50 anos?
E nessa reunião, vamos só falar disso? Ideias idiotas que surgem... Idiotas,
porque eu li esse ano um livro que foi um dos melhores da minha vida, assim. Eu sou uma heavy
user. Adoramos dica de livro aqui.
Cara, eu sou heavy user. Eu leio cada semana, eu tô com um livro novo.
Boa.
E eu li esse ano que chama Potencial Oculto, do Adam Grant. Que é do Originais.
Potencial Oculto.
Pense de novo, Adam Grant, ele é maravilhoso. Ele falou no livro... que a gente tem uma... Vamos dizer, 95% dos líderes, eles são extrovertidos. Olha, e cinco, isso nos Estados Unidos, né? Tá. Dados Estados Unidos. A maioria cresce por ser extrovertido. Vai levando. E ele questiona isso. Ele fala, pô... E aí eu, Mari, também tô na cadeira de diversidade. Fala, pô, será que isso é diversidade? E aí ele dá uma sugestão. Ele fala, no brainstorming, só os extrovertidos dão opinião. Aí ele sugere...
Eu uso brainwriting.
Esse aí.
É o que
ele
uso.
Fala isso no livro. Brainwriting, pra gente trazer essas ideias isso, pro tímido ter voz, isso, pra ele conseguir falar, isso é uma excelente ideia pra tendências, pra gente ter ambientes mais felizes, que é inclusivo, porque isso, senão a gente tá indo só aplaudindo os extrovertidos, sim, eles ganham espaço e a gente não consegue dar
nossa,
voz,
Maria,
pros introvertidos.
Nossa, Maria, a gente fala demais, isso
incrível,
match legal, eu uso nem brainwriting.
Nem precisa de mim, hein? Ah lá,
não,
vai
mano,
me... o cara
é
perdeu
legal,
um cliente aqui ao vivo, cara. Ai, gente, pra mim deu.
Perdi o cliente. Não, pelo contrário,
excelente,
eu já tô pensando,
cara,
um monte
excelente,
de coisa legal que a gente
excelente,
pode fazer junto, de verdade. É muito
e vocês
do que
aplicam
a gente
antes
acredita
da reunião, Samir? Galera manda antes as ideias?
Não, não. Eu rodo o brainwriting.
Ah, que legal. Porque
a gente usa
na
design
reunião,
thinking pra resolver problema. Então, por exemplo, o cliente contrata a gente pra... Cara, vamos desenhar um aplicativo novo. A gente desenvolve produtos digitais soluções de tecnologia. Qual é a melhor forma,
excelente,
dessa,
cara,
funcionalidade? Silêncio, 5, 6 pessoas. Escreve 3 post-its, roda. Eu faço o brainwriting rodando do design thinking. E aí a gente faz a parte de ideação
muito
em silêncio.
Bom.
Depois a gente vai discutir. Aí quando a galera no começo, não sei o que, não pode falar. Não, é em silêncio. Justamente aí eu explico isso. E aí foi uma ferramenta que eu aprendi e uso.
Excelente,
agora você tá,
cara,
dando um clique realmente também do porquê que ela faz muito sentido.
E que funciona.
E funciona. Aê! Funciona. Não, ela é...
Lê esse livro,
bizarra.
O Potencial Oculto. Ele fala que caráter é desenvolvível. Eu achei isso, pra mim foi uma mudança. Como assim caráter a gente desenvolve?
É.
E no livro ele fala disso, assim. Esse livro pra mim foi muito massa. E um ponto ápice pra trazer aqui, pra gente trazer de ferramenta, ele fala que talento é o ponto positivo usado com exagero. Então, como a gente, como líder, tem usado os pontos positivos com exagero da nossa equipe? Porque senão a gente entra naquilo de colocar o Messi pra jogar no gol, né? Então, trazer esses elementos de quanto o líder consegue captar o poder positivo de cada um e usar com exagero. Porque ele navega,
não,
né?
Não, mas
na...
usar com exagero de uma forma boa. Você tá falando,
sim,
tá?
Sim. Não, tipo,
pessoa certa no lugar
até
certo.
Morrer, não. Não.
Já tava me dando umas ideias aqui, porra.
Não, por favor.
O Léo.
Não.
O Léo pra mim é só.
Exagero, pode exagerar. Não, entendi, né?
Mas isso da
pessoa
gente...
certa no lugar certo.
Exato,
história.
exato. E combinando a dica de livro, finalizando essa resposta, a pessoa já deu palestrante uma merda, né?
Livro. Não,
60...
A gente adora aqui.
Que você falou de prática de Chief Happiness Officer e de como que a gente coloca isso no dia a dia, como que eu levo corporativo.
Isso.
Vou encerrar tudo isso que eu trouxe falando de um livro que chama Inteligência Positiva, que tem inclusive um teste gratuito. Falou gratuito, o pessoal já... Ah, que legal,
gratuito,
esse podcast agora aqui, valeu a pena.
Salim saiu, pô.
A gente joga lá no pesquisador teste de Inteligência Positiva,
tá.
QP. Que é pra você entender qual que é o seu quociente de positividade.
Quociente.
Eu uso
de
muito isso. Porque é o quanto a sua. Porque positividade não é só extrovertido. positividade é o quanto a sua mente é sua amiga. O que, que isso significa? Você chega na reunião, sua mente fala assim: que ideia bosta, não fala. Ela é sua inimiga, tem a Nazaré Tedesco.
Ou aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado.
É, a pessoa fala: meu Deus, que coisa horrorosa. Tudo. Essa mente não tá te ajudando, tá te atrapalhando. Então, assim, cuidado, você tá dormindo com o inimigo. Então, quando eu falo de humor, de felicidade, de bem-estar, é. A minha palestra, o tema da minha palestra é esse: inteligência positiva. Como você coloca a sua mente pra jogar a seu favor. Então, de todos os elementos, eu falo, tá, qual que é o seu objetivo? Pô, eu quero ser promovido, eu quero ter relações melhores, eu quero ser lembrado, eu quero... Legal, o que, que você pode fazer pra se sentir bem e fazer bem? E aí, a sua mente sendo sua amiga, você tem hormônios quimicamente ativando você pra ir pra esse lugar, que é o que o Pat Adams trouxe da gente entender. Tá, endorfina, dopamina, serotonina, são vários hormônios da felicidade que tem momentos de ativar. Então, eu trago práticas, ele, então tá, essa reunião é uma reunião de decisão. Você tem que estar com a energia lá alta. Você não pode chegar com a energia baixinha, porque senão você vai ser atropelado na reunião. Então eu trago... Oi, oi,
Léo. Dá uma dica pra nós.
Percepção de ativação. Pô, uma reunião de decisão.
Isso.
A gente tem um livro que chama Pegando Fogo, Por que Cozinhar Nos Tornou Humanos? E ele fala da evolução cerebral, e é desse livro que eu tiro essa dica. Dica pra uma reunião de decisão. Eu falo isso pros meus mentorados, eu sou mentora de palestrantes. Eu falo, chegou, a reunião tá aqui. Você vai no banheiro aqui, não faz isso na frente das pessoas que vai achar bem estranho. E salta.
Ah, salta?
Pra você ter sangue no corpo inteiro. Ah. Porque quando você tá nervoso, pensa que o nosso cérebro já tem uma evolução.
Postura também.
Postura, né? Da Amy Curry, de vencer, de você trazer essa energia. Isso. Mas saltar é porque assim, quando a gente tá nervoso, o cérebro vai pro fight or fly. Lute ou corra. Uhum, então, sim. Se você vai pra uma reunião e você tá muito nervoso, você tem sangue onde pra lutar e correr? Braços. E pernas.
Nas pernas.
Ou seja, pizza embaixo do sovaco. Tu fica clicando a canetinha aqui, ó. Tem gente que fica assim na cadeira, ó.
Tô batendo a mão.
Porque a energia tá nos membros inferiores e superiores.
A perna, então você, assim, ó.
A perna é clássica. A pessoa começa a bater aqui assim e fala, gente, segura a emoção aí, jovem.
Tem um cliente meu que é o
ansioso.
Todo
fala pra ele dar uns saltinhos no banheiro. Vem que a gente tem um Trump. A gente compra um trampo só pra você.
Vou fazer isso, vou levar a próxima reunião, vou levar um trampo. Mano, pula aí.
Mas primeiro. São sinais de ansiedade, tá. Isso.
Não,
porque
ele é super ansioso.
A gente tá aqui, fight or fly. Quando alguém tá muito estressado, cortisol alto, isso. O cérebro, lembra da evolução que
isso,
eu falei desse
correr,
livro? Ele acha que vai entrar um leão
entrar
aqui,
um leão,
vai comer a gente, então a gente tem que correr.
Isso.
Então quanto mais estressado a gente tá, mais ativação
mais
em braços e pernas.
Braço e perna.
Então antes de uma decisão, de uma reunião importante, cara, dá uns 10 saltos pro seu sangue e pro cérebro. Porque senão a gente não tem sangue no cérebro. Por isso que quando a gente fazia a prova, dá branco. O branco é literalmente, não tem sangue na sua cabeça.
Sério?
Você tá tipo...
Cérebro. Se eu deitar com as pernas pra cima ajuda também? Não.
É, pode ser. Leva sangue pra cabeça.
Leva.
É porque quando a gente fala de ativação, você traz outros hormônios, né? Com o movimento.
Entendi.
Então assim, fazer uma ativação de saltinhos. E outra coisa idiota. Você fala, Mari, isso é bem estranho. Por isso que eu falei pra fazer no banheiro. Porque se você sair saltitando antes da companhia, o pessoal vai falar, o Léo está com problemas.
Cancela a palestra.
Cancela que o Léo
agora tanto, andou
pulando
bem.
Por aí. Mas é a musculatura do sorriso. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quando a gente tá puto, tá, cara?
É.
Aí do nada você faz assim, ó.
Eu faço isso.
Seu cérebro fala, o que é isso?
Já
ele muda o estado. É, porque ele fala assim, o quê? Tava puto, agora tá rindo.
Isso.
Vou ter que mandar um hormônio bom pra ele.
Isso.
Então, ir pra reunião assim, ó.
Isso.
A gente configura hormônios positivos pro cérebro te dar essa, vamos dizer, essa sensação mais prazerosa. Você vai com uma sensação de poder, uma sensação de completude muito maior. Porque se você tá com sangue só no perna e no braço, você não tá pensando. Então você vai tomar, vai fazer comentários que não precisava, vai ficar com aquela cara de preocupado, que tem gente que fala assim, nossa Mari, você me olhou na rua assim, eu falo, eu sou míope. Aí tira essa veinha aqui. Então sorrir
botox.
Também é um exercício. É, o botox acabou com
acabou.
Isso, né? A gente não lê mais
não.
Ninguém. Não existe poker face, é botox
exato.
Face. Então essas dicas assim, é simples, mas eu sempre falo óbvio, como o Jacob Petri fala, o óbvio precisa ser dito, repetido, pra gente desligar do piloto automático. A gente tá embebedado e querendo cada vez mais metodologias, e vamos pras metodologias, a gente não tá fazendo
cara,
o básico,
o simples,
pô.
Simples, né? Eu falo tanto.
O simples
simplicidade
resolve.
É um dos nossos 6 valores, você sabia?
A empresa tá...
Maravilhoso.
Tá no caminho
simplicidade.
Certo.
Cara,
que
para
médio.
Que... Não é simplicidade de... De humildade, não, é de ser simples, de pensar simples, de eliminar aquilo que não precisava ser feito, né? Para que a complexidade, no sentido de do oposto da complexidade.
Mas o complexo, eu sinto que quem vai pro complexo é porque é mais inseguro. Se você for pegar reuniões com estagiário, estagiário, ele vai te trazer um monte de coisa, porque ele ainda não entendeu aquele processo.
Isso.
Só que se a gente pega um senior, um gerente, um diretor sendo complexo, fala, amigão, revisa. Eu preciso que você seja óbvio, prático, rápido.
Objetivo.
Tempo. Então, a simplicidade, ela vai muito mais em performance, nesse caso, assim, da gente olhar pra performance. Vamos ser...
É.
Como que você reduz isso?
Isso. O foco ali, tu pensando...
Você vai pegar pra uma criança?
Produtividade.
É isso. E ajuda
ficar
muito.
Pra não complicar, pra gente gastar menos energia. Essa pra é chegar linha. No mesmo lugar.
Eu acredito demais nisso. Demais. Boa. Por isso que tem criança que assiste minha palestra, gente. Vocês não têm noção. Às vezes eu faço palestra online. Na pandemia eu fiz muitas. Teve uma semana na pandemia que eu fiz 18 palestras.
Porra.
Estamos numa agenda forte. Esse ano eu fiz 5 cidades em 5 dias, em 4 estados diferentes. Pra você ter uma noção de como é a agenda. Por isso que eu falei que hoje coube.
Ô, Maria, nossa, tô você tem
um uniforme pra entrar na palestra?
Tenho. Eu tenho capas.
Como é que é essa capa?
Tenho mais de 20 capas.
Mas é capa super mesmo. Super heroína, sim? Super herói.
É um macaquinho com zíper e ele tem uma capa. Você fala, como assim? É, eu criei isso pra me diferenciar dos adultos.
Você entra assim na palestra.
Eu entro correndo, as pessoas falam, o que que tá acontecendo?
Essa maluca aqui.
E gera isso. Então a capa é um atrativo de criança. Mas na pandemia, eu tava falando pra vocês de palestra, como eu tenho uma palestra muito simples e eu tenho muita energia, tive vários, mas vários pais que falaram, Mari, meu filho não para um segundo, ele tá aqui uma hora te assistindo.
É.
Muita criança me assiste, assim, muita criança. Assim, minha linguagem é simples e é de energia. Eu uso uma capa, as crianças me amam.
Sim.
Teve uma vez que eu fui levar minha sobrinha no Museu da Imaginação e eu vi que tinha uma seguidora, Mirim, Valentina.
Que da hora.
Eu
tu
parei
tem
atrás.
Mirim?
Tenho. Valentina sabe tudo. Ela pintou o quarto dela de amarelo, preto, porque é da Humor Lab, que é minha consultoria. Sim. É bizarro isso.
Que
é
da hora,
de felicidade, de humor. E aí eu parei atrás da porta, assim, abri a porta do. E eu parei atrás assim. Ela parou e falou assim. Ô, mãe, é a Mariana com Y? Eu falei, Valentina! Ela me abraçou. E aí, pra mim, assim, essa pureza que a gente tem que levar pro corporativo.
Sim.
Essa simplicidade, essa brincadeira. Tipo, por que que a gente tem que ficar fingindo? Tipo, adulto chega em evento e só se cumprimenta com a sobrancelha, assim, ó. Vai rir pra dentro. Pô, coisa chata, cara. É, vamos verdade. Se divertir. Criança chega no parquinho, ela não chega assim, tudo bem, Samir, você estuda onde? É. Ô, Léo, e como que é o uniforme da sua escola? A criança não fica perguntando isso.
Interrogatório.
Ela brinca.
Vai brincar.
O adulto não. E aí, Léo, mas você trabalha com o quê?
Às vezes não pergunta nem o nome a criança, né?
Só vai brincar.
Chega brincando. É, eu trabalhei com criança um bom tempo e realmente a gente tem muito o que aprender com a criança. Como que a gente desconstruiu isso no processo? Muitas coisas que a gente tinha quando criança, parece que a gente desconstruiu.
Porque colocaram a gente no mesmo lugar. A gente acreditou que para trabalhar tem que ser sério. Quantas vezes? Mari, ninguém vai te levar a sério. E para mim, o grande elemento disso...
Mais uma das frases que ninguém vai te levar a sério.
Né? Corte. Como que as pessoas começam a me levar a sério? Resultados.
Uhum.
Então, se eu não tivesse resultado, se eu não tivesse entrado nas empresas que eu entrei, se eu não tivesse feito um TEDx, se eu não tivesse escrito um livro, ninguém ia me levar a sério. Então, eu não acredito que esse seja um caminho correto. Pô, não é legal. Eu sei que tem muita gente que entrega muito mais sem nenhuma patente, sabe? Mas, infelizmente, aí no mercado é assim. Então, acredito que precisamos quebrar muitas barreiras. Então, eu preciso de cada vez mais líderes, de cada vez mais pessoas do topo da pirâmide, mostrando, por exemplo, o Rudy, que é o CEO da Porsche Consulting. Ele é incrível. Fiz um podcast com ele, inclusive. E ele fala, Mari, na consultoria da Porsche, eu tenho que ser duro, eu não posso brincar. Então, eu falei, não, Rudy, a gente precisa colocar.
Exato.
O Rudy dando o exemplo de que dá para ser leve, a gente começa a quebrar. A gente começa a mostrar que cabe isso. Que as pessoas elas têm essa liberdade de ser mais leve. Não precisa ser duro, ranzinza. Eu fico assim, incomodadíssima. Porque as pessoas são grosseiras, elas ganham espaço. Porque as pessoas têm medo de falar com ela. Então ela chega na reunião, ela domina a reunião. Porque as pessoas têm medo de falar.
Total.
Ela tem espaço. Mas... E aí o cara que é mais divertido, ele perde. Então tá errado.
Mas aí você não cria, você não...
Não consegue criar um ambiente seguro,
não constrói,
pro erro,
não.
Pra inovação, pra leveza.
E você tem
pessoas
medo
serem
de errar, tem medo de falar e aí
sabe
não evolui.
Que, sabe
não
que
evolui.
Eu tenho... cara, que bizarro, assim, muito legal o papo. Infelizmente a gente tá indo pra reta final aqui. A gente dá treinamento também, né? Palestra mais de metodologia, né? Então, desenvolvimento ali, design thinking, uhum. agilidade, mas independente do tema, falo isso demais, né, pra nossa equipe. Pô, a gente tem que levar com bom humor. Sim. A gente tem que levar criar dinâmica, por exemplo, você roda essas novas, vou usar essa daí, tá? Já do primeiro beijo, vou usar, essa eu não conhecia. Mas a gente faz ali, ó, duas verdades e uma mentira.
Ótimo.
Fala uma característica, a primeira letra do seu nome. Tem alguns hacks, assim, que eu já começo pra quebrar o gelo, independente do tema.
Maravilha.
Por quê? É a minha visão, eu queria ouvir, assim, é um pouquinho diferente, assim. Não diferente, assim, é um uso pra... Pô, Samir, por que você faz? Pô, mas eu não sou divertido. A pessoa me fala, mas eu sou... Eu falei, não, mas eu também não sou. Eu faço isso, por exemplo, para engajar as pessoas. Sim. Porque eu entendo que se eu estiver dando aquela palestra ou falando daquele conteúdo, por mais boring, né, por mais chato que seja o conteúdo, se as pessoas, né, fizer isso de uma forma divertida, elas vão engajar mais. Então, o meu pensamento, o hack, não é nem porque eu quero tornar mais leve ou não sei o quê.
Isso, Samir.
Eu zero cientificidade do meu lado. Foi mas meio que empírico mesmo, tá? Faz sentido isso?
Super. Tem muitas pesquisas, tem muitas, muitas, que comprovam. Por exemplo, eles já fizeram testes de pessoas que assistem vídeo de comédia e um vídeo de drama e como que é a decisão. Eles já fizeram estudos com médicos. Então, um médico que assiste um vídeo mais cômico, ele consegue dar um laudo muito mais preciso. Então, tem muita pesquisa em cima disso. Por quê? O que acontece? Quando a gente ri... Eu, Mari, defendo que o humor é pra fazer bem. Mas falando de se sentir bem, de se sentir leve. Uhum. Quando a gente ri, a gente tem muita química do bem. Uhum. A gente se sente mais seguro, a gente tá mais confortável, a gente consegue criar mais conexão. Então tem muito poder em criar esse ambiente que as pessoas se sintam bem. E a gente se sente bem não só do riso, mas se ouvir a sua história, você vai se sentir incluído. Então isso que você traz, por exemplo, duas verdades e uma mentira, a pessoa já tá à vontade, ela tá com você em presença. Então não é sobre ser divertido. É sobre ser empático.
Exato.
É sobre essa autorregulação que eu acredito que quem tem... o Karnal tem uma frase que eu gosto. Que é, quando a gente sabe quem a gente é, ninguém ofende a gente. Então o Samir, ele sabe quem ele é. Então se alguém falar assim, o Samir fazendo brincadeira agora. E agora? Não, o Samir fala, não. Eu sei o que eu quero. Qual o objetivo disso? E aí a gente não se ofende. Quem tá com a autoestima baixa, no livro Pense Como um Monge, do Jay Cherry, ele fala isso. Quem tem autoestima baixa tem o ego alto. E a gente faz ao contrário. Quem tem o ego alto, autoestima baixa, a gente vai mudando. Então, a gente precisa ter autoestima muito boa pra não ficar se defendendo o tempo inteiro. Uhum. Quem tem o ego alto, quer julgar, quer ser aplaudido. Fala, você sabe com quem você tá falando, querido?
Nossa.
Essa pessoa do ego quer isso. E hoje, dentro das corporações, a gente tem um parquinho de egos muito grande. Tem um jogo de crachado, tipo, você sabe qual é o meu cargo aqui? E quem tem autoestima elevada, não tá nem aí. Tanto que eu, Mari, tenho muito mais entradas com CEOs. Muitos CEOs falam, Mário, eu quero você, hein?
Sim.
Vamos lá e brinca. E eu falo, obrigada por isso, porque eu preciso que você me coloque. Porque muitas vezes o analista olha pra mim e fala, nossa, afê, humor.
Quem que é
nada
ela?
Nada a ver, hein? Nada a ver.
Virou circo agora?
Virou circo agora? Agora é regressão. Agora traz um balão pra gente estourar. Então, eu preciso que a pessoa que está com o microfone na mão tenha essa consciência, Amir. Então, muito obrigado por ser esse bem-humorado fora do armário. Porque a gente tem muitos bem-humorados no armário. Muito bem-humorado, que vai deixar eu fingir que eu sou sério, porque eu quero ser levado a sério. E eu preciso, o meu manifesto é, o chato tem que ter vergonha de andar na rua. E a gente que cria ambientes confortáveis, ambientes seguros, a gente precisa ter mais permissão, a gente precisa ter mais entrada, a gente precisa ter mais espaço. Porque assim a gente vai criar um ambiente feliz, um ambiente mais friendly, que eu digo, pra inclusão.
Saudável, né?
Saudável, né? Nossa, Léo.
Saudável.
Eu acho que é. Palmas pro Léo aqui. Boa.
Obrigado.
Léo veio
minha
com a palavra.
Contribuição.
Cara, pra fechar, Mari, muito obrigado.
Imagina,
muito
cara.
Obrigado é mesmo por essa aula. Você acabou de destravar um monte de coisa que às vezes fazia até inconsciente, agora vou fazer mais conscientemente, embasado em dados. Você tornou o meu dia mais leve. Obrigado. E tenho certeza que você tornou o dia de todo mundo que está assistindo aqui muito mais leve, muito mais alegre. Já gerou aqui uma série de coisas positivas. Obrigado por trazer essa inteligência positiva pro público do PQP. Adorei.
Cumpri meu propósito, pô.
Com certeza. Vamos juntos.
Se deixou a vida de vocês mais leve, eu acredito que é isso. E pra quem tá assistindo, faça a sua vida mais leve, que aí sim você vai inspiração pra fazer a vida mais leve do mundo, que o mundo tá precisando. A humanidade, pra ir pra frente, tá precisando de mais leveza.
Boa. Sensacional, hein, Léo?
Incrível,
né? Muito bom. Infelizmente, né, vamos ter que encerrar, pessoal. Mas você que chegou até o final aqui, tá sorrindo aqui de orelha a orelha, né? Curtiu o podcast? Então curta. Curta aqui, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito, sorrindo de orelha a orelha, não é verdade?
E dando uns pulinhos também, né?
Quer contratar aqui a palestra da Mariana com Y? Como é que o pessoal te encontra?
Nossa, agora me encontro em qualquer lugar. Me segue nas redes sociais, só não me segue na rua que eu vou achar estranho. Mas é Mariana com Y, aí você escreve de novo com Y.
Isso.
LinkedIn, YouTube, Instagram. A gente faz palestra, treinamento.
Boa.
Eu fiz até casamento.
Casamento? Pô, legal. Vai casar, chama a Mariana Coimbra pra ser madrinha. Aí pelo menos não precisa pagar, né, a palestra, ela já participa da festa.
Olha a dica, dica aí.
É isso aí, galera. Obrigado por ficarem até aqui. PQP, performa que pode. Porque você pode performar.